Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 29 de novembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje, entrevista com o instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, o PROERD, programa que é uma iniciativa da Polícia Militar e atua em Ijuí, instruído pelo Sargento Cleomar Maciel. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Então a gente está aqui com o Sargento Cleomar Maciel, ele que é um instrutor do Programa de Resistência às Drogas e Violência, PROERD. Então, instrutor, fale um pouquinho pra gente sobre a história do PROERD.
O PROERD é um programa que começou nos Estados Unidos. No princípio, eles investiam muito nas pessoas após estarem drogadas. Aí eles chegaram à conclusão que isso não seria a solução. Aí eles começaram a trabalhar com os filhos, irmãos e parentes próximos das pessoas envolvidas com violência e com drogas. E após um ciclo, um período, eles foram atrás desses jovens que eles trabalharam com eles quando pequenos e foram atrás para ver se tinha dado resultado. O índice de afastamento da violência e da droga foi tão alta que eles se impressionaram e começaram a institucionalizar nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, quando tem formatura do PROERD, passa um avião na cidade, lá com o DARE, formatura do DARE, lá, e eles chamam bastante atenção, chamam a imprensa, a mídia, e a origem do nosso PROERD é deles, é a invenção dos americanos, lá é DARE, em inglês, né? Que aqui nós passamos como PROERD e são passados em mais, no momento, em mais de 67 países que estão transmitindo esse conhecimento para as crianças. Ele se baseia no seguinte: são aulas cientificamente comprovadas, agora depois de anos de estudo em cima disso, dos americanos, que dando aula para criança na primeira série, na quarta série e no sexto ano. Agora com essa mudança de ano, seria sétimo ano, quinto ano e primeiro ano, né? O primeiro ano são as aulas no máximo 30 minutos, o policial se chega fardado, tira o cinto, fica sem arma na sala de aula, no chão, com as pernas cruzadas, e tu transmite aquele conhecimento baseado em folders, tipo assim, tu pega um folder ali com uma garrafa de cerveja, tu diz pra ele assim, olha só que Coca-Cola bonita, né? E a criança então, vai fazer com que ele interaja no assunto e que ele descubra que é uma cerveja, e você vai chegar à conclusão se é bom ou se é ruim para ele aquilo ali. Um outro folder tu abre, tu vai mostrar uma espécie de chocolate para eles, olha só que cigarro lindo. Aí eles vão ter que interagir no assunto e falar sobre o cigarro da quimia. Só que tu não tá mostrando pela foto um cigarro de um chocolate, né? Então tu vai fazer com que eles interajam no assunto para se perceberem que aquilo foi nocivo no primeiro ano. Aí no quinto ano, trabalha mais direcionado as historinhas mais pro cigarro e a bebida. São assim, aquelas drogas mais próximas dos jovens. Aquelas que eles conhecem, porque o vô bebe, o tio fuma, o padrinho, né? Tem esse tipo de problema. Então assim, eles são aquelas que são mais conhecidas dele. Aí no sétimo ano a gente trabalha com o último ciclo do PROERD, que é o chamado Caindo na Real. O Caindo na Real, daí são as aulas mais científicas, mais com data show, vídeos mais fortes e coisas, para mostrar realmente a realidade, a questão cerebral, quem se envolve com droga, a questão das prisões. Aí desse é o ciclo completo, que é o que a gente não consegue trabalhar com todo o ciclo com eles, né? Normalmente a gente assume assim, tipo, mais quinto ano e trabalha mais com quinto ano, né? Que é o que a gente suporta, mais que não tem como trabalhar mais que isso. Então eu trabalho normalmente com umas 3, 4 turmas de sétimo ano, umas 8 de sexto ano e o resto do quinto ano.
PROERD, então, ele atinge esses alunos do ensino fundamental até o ensino médio. E a importância de trabalhar esse assunto, que é a prevenção, para esses alunos, então, sargento, como é uma iniciativa, né, da Polícia Militar, daquele juiz, como vocês trabalham com as crianças nessa questão aí da importância da prevenção?
É fundamental nós diminuirmos o consumo da droga, porque se você fizer um cálculo assim, em Juiz ninguém planta cocaína. Em Juiz plantação de maconha, se tu achar um pé ou dois de maconha, é muito. Então o que vem? Isso vem de fora pra cá. E isso não vai parar. Nós não podemos ser demagogos e achar que um dia a cidade estará sitiada, que não vai estar sitiada. Nós não somos os chineses que fizeram um muro lá, né? Nós não vamos fazer um muro. Nossa fronteira é estrondosa, de enorme. Nossa fronteira tem mais de 1.000 rios e lagos. 1.000 rios e lagos nas nossas fronteiras. Fora essa área pantanosa aqui do Mato Grosso. É horrível, é enorme. Não tem como nos protegermos dessa forma. Inclusive tem um livro que eu, nas minhas palestras para os ensino médio, eu mostro, que é Fronteiras Abertas, né? É um livro para eles lerem sobre as fronteiras do Brasil. É impossível nos protegermos dessa forma. Então as drogas vão chegar nas cidades. Elas vão chegar. O ponto fundamental é nós fazermos com que o nosso jovem compreenda que o momento que ele não for ali comprar droga, o cara quebra. Agora o nosso problema é o usuário, aquele que vai lá e compra droga. E esse que movimenta todo esse círculo aí. Então quanto menos pessoas se envolver com isso, melhor para todos nós, não só nós como polícia, para toda a sociedade. O nosso problema grande, maior é esse, é o jovem que na santa inocência dele vai ali e compra aquela pedrinha de crack. Esse que é o problema da sociedade. No momento que nós conscientizarmos mais jovens disso, diminui o crime.
Por isso que é importante, então, discutir com essas crianças desde cedo, então, para que elas tenham essa consciência.
Desde cedo. Cientificamente comprovado, desde novinho, né? Tu cria, ele vai cristalizar na cabeça que tu passar para ele, isso é sem dúvida nenhuma.
Essas atividades, então, do PROERD têm tido resultado aqui no município, desde que o senhor iniciou como instrutor?
Eu tenho 12 anos que eu trabalho já, 11 para 12 anos que eu trabalho com crianças, com PROERD, e eu encontro na fase adulta deles, enquanto eu tenho alunos na faculdade, já tenho aluno todo com a rede do comércio trabalhando, a gente não tem dados estatísticos. A gente não tem isso, porque isso não... Na verdade, a minha parte é ensinar, é educar, né? Eu acho que nem os professores, nenhum tipo de professor faz um dado estatístico sobre os alunos, se quem chegou no curso superior, quem desistiu, né? Eles não fazem isso. Então, eu também não fiz, mas a Brigada tá conseguindo agora, através de um novo programa que estão fazendo, de pegar os nomes dos alunos que a gente está trabalhando e inserir num sistema e mandar a Porto Alegre. Provavelmente, daqui a uns anos, já terão as estatísticas disso aí. Teremos uma estatística oficial daí, né? Mas, no momento, a gente não tem. Mas o gratificante é você perceber, quando tu vê o calor humano que tem das aulas com eles, sair na rua comigo, ir numa festa comigo nos bairros, para você ver como eles se aproximam de mim, como eles conversam comigo, os pais vêm me contar que conversam com eles. Então tu percebe que ali está tendo o assunto está sendo tratado como se deve, né? A questão é aquela pessoa que acha que não, isso não vai falar, essa coisa que se abafa. Então no momento que tu passa isso para ele e que o próprio pai dele vem me cumprimentar, é porque eles discutiram o assunto.
Isso aí, muito bacana. Então, um programa de resistência às drogas e violência, PROERD. Sargento Clemar Maciel, instrutor do PROERD, agradecemos pela tua participação.
Certo, obrigado pelo espaço.
Notícias da semana.
Vereador propõe redução do IPTU para quem fizer adoção no canil municipal de Ijuí. O vereador Andrei Cossetim apresentou um anteprojeto de lei que prevê desconto nos valores do IPTU para as pessoas que adotarem cães que estão no canil municipal. O anteprojeto prevê que seja concedido 5% para quem adotar um cachorro, 6% para quem adotar dois cães e assim sucessivamente. Conforme o vereador, a intenção é incentivar a adoção dos animais e ajudar a melhorar a questão sanitária. A intenção é de tirar aqueles animais de lá, já que são animais sadios, cadastrados, desvermifugados e estão sem um lar. Com um projeto, será possível abrir novas vagas para os cães que estão na rua e com doenças a serem tratadas. Isso deve colaborar com duas questões: a posse responsável e o tratamento de novos cães, terminando com o empilhamento de cachorros no canil, afirmou o vereador Andrei. Cossetim também acredita ser um valor irrisório desconto em contrapartida ao bem social, que poderá ser efetivado caso o projeto seja realizado. A ideia é de que o canil seja real e efetivamente uma casa de passagem dos animais.
Boletim Rádio Web.
Em nova análise feita pela Proteste Associação de Consumidores em coletas nas zonas sul e leste da cidade de São Paulo, foi constatada água contaminada com coliformes totais. Essa foi a segunda avaliação da qualidade da água do volume morto, usado para abastecer cerca de 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Segundo Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste, não dá para relacionar o problema à falha no tratamento da água do volume morto, já que não foram encontrados problemas em todos os lugares avaliados. Ela explica que o material analisado foi coletado na entrada de água das casas, sem antes passar pela caixa d'água.
Esses resultados de água indicam presença de bactérias na água que não representam problemas para a saúde, mas a água não foi considerada potável, ou seja, em condições de se beber sem ferver. Agora, embora esse resultado não tenha grandes danos para a saúde, já que a água tem que ser fervida, isso mostra que realmente no dia em que foi coletada a água, a qualidade não estava boa.
Maria Inês afirma ainda que a Proteste enviou ofício à Sabesp com os resultados das análises, pedindo esclarecimentos, já que esses resultados indicam falhas no controle de qualidade da água distribuída.
A Proteste está pedindo para a Sabesp que refaça o teste. Refaça o teste é o que a lei pede, que seja refeito. E no caso da qualidade não ser desejável como essa, eles têm que ir tratando a água até chegar no ideal para distribuição nas residências.
A Proteste alerta que os resultados refletem a qualidade da água do período em que as análises foram feitas. A entidade aconselha que o consumidor fique atento às informações sobre a qualidade da água contidas na conta mensal. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
Alertar os homens em relação aos riscos de câncer e fazer com que eles se previnam é importante durante o ano todo. Após o Novembro Azul, o alerta que fica sobre a doença, na voz do doutor urologista Mauro Massafra.
O câncer de próstata, na verdade, é o segundo câncer mais comum nos homens, ele só perde para o câncer de pele, mas tem maior repercussão, digamos assim. É a segunda causa de morte por todos os cânceres, tipos de cânceres nos homens. E estima-se que no Brasil, só nesse ano de 2014, já tenham sido diagnosticados em torno de 68 mil casos. E que tenham morrido até agora em torno de 10 mil homens por causa do câncer de próstata. Isso eu estou falando do Brasil.
De acordo com um médico, a maior parte dos casos acontece a partir dos 40 anos.
A ocorrência do câncer de próstata parte dos 40 anos, digamos assim. Mais precisamente, assim, mais, de uma maneira mais intensa a partir dos 50, 50 e poucos anos. Se sabe também que em torno dos 80 anos, 50% dos homens apresentam câncer de próstata. Claro que muitos, isso foi visto em pesquisas, em autópsias, de mortos por outras causas, que na verdade se encontrou essa incidência, digamos, nessa idade. E se sabe também que se o homem chegar aos 100 anos, dificilmente algum escapará do câncer de próstata. É claro que como é um câncer que tem, no geral, ele tem uma evolução lenta, a maioria das pessoas nessas idades, estou falando nessas idades, acabam morrendo com o câncer de próstata e não pelo câncer de próstata.
Estar alerta aos riscos e se prevenir auxilia no combate à doença.
Notícias da semana.
PIB sobe 0,1% no terceiro trimestre e Brasil sai da recessão técnica. A economia brasileira saiu da recessão técnica no terceiro trimestre de 2014. De julho a setembro, o produto interno bruto cresceu 0,1% na comparação com o trimestre anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O mercado financeiro já espera um crescimento fraco da economia para este ano. Segundo pesquisa feita pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras, a previsão dos economistas é que o PIB tenha uma alta de 0,2% ao ano. A divulgação do PIB no terceiro trimestre acontece um dia após o anúncio da nova equipe econômica do governo Dilma Rousseff. Na comparação com o trimestre anterior, a alta foi puxada pela indústria, que cresceu 1,7%. Os serviços também tiveram expansão, enquanto a agropecuária recuou. Já pela ótica da demanda, houve queda no consumo das famílias, alta tanto dos gastos públicos quanto de investimento. No que se refere ao setor externo, as exportações e as importações de bens e serviços cresceram, respectivamente de 1 a 2,4%.
Boletim Rádio Web.
Das 22 finalistas que concorreram ao MPE Brasil Etapa Estadual, 11 micro e pequenas empresas dos setores indústria, comércio, agronegócio, turismo, TI, saúde, educação e serviços foram premiadas como as melhores empresas que se destacaram na excelência em gestão. Da VSL Indústria, Licos Equipamentos, Lix Superágua, Lojas Pates, Apiário Padre Assis, Rovedo Hotéis, Hotel Bangalôs da Serra, Guardian Comércio e Serviços, FAE Serviços em Saúde, InfoServe Treinamento e SJC Química e Serviços foram as ganhadoras do Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas na noite de segunda-feira em Porto Alegre. O presidente do SEBRAE do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Gó, disse que a economia deste ano foi um caso atípico. No entanto, os empreendedores souberam se estruturar e ter visão através de capacitações e o resultado foram as premiações.
E nós teremos certamente alguma pequena retratação atração, mas que com uma articulação, com projetos, com um plano de marketing, nós podemos sim ser competitivos, e especialmente através da gestão, e que nós estamos fomentando e incentivando essas empresas para que adotem esses processos e que 2015 seja um ano, então, através da gestão, um ano em que se mantém os negócios e não se tem aí grandes oscilações como perda de faturamento.
O presidente salientou ainda que cada empresário que se inscreveu no prêmio precisou responder um questionário de avaliação, que segue o modelo de excelência de gestão. Os vencedores da etapa gaúcha concorrem à premiação nacional, com cerimônia de premiação prevista para abril de 2015 em Brasília. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider.
O prefeito de Ijuí, Fioravante Balim, também fala a respeito da importância de se discutir as atividades e programas como o ProERD, que acontecem nas escolas por iniciativa da Polícia Militar.
É de grande importância. O nosso muito bom dia, Laís, e os ouvintes de Juiz de toda a região, um momento de grande satisfação, alegria e, ao mesmo tempo, de fundamental importância, que é o ProERD, o Programa de Resistência contra o Uso de Drogas e a Violência, e que, de forma integrada, a Brigada Militar, juntamente com seus instrutores, o município, através da Secretaria Municipal de Educação, a Coordenadoria Regional de Educação e aqui, extensivamente, com certeza, a Unijuí, nós todos unidos, integrados, para que, através das crianças, nós possamos ter a redução, porque acabar com o uso de drogas é praticamente impossível, mas a redução, e isso realmente precisamos fortalecer esses programas, e que tem, sem dúvida nenhuma, dado resultados, e é o futuro que vai nos dizer desse trabalho que está sendo feito hoje, e com certeza isso a gente vê na satisfação dos pais, dos professores, das próprias crianças, que eles precisam ter esse alerta, essa situação, e nós todos somos muito felizes por poder compartilhar desse grande programa, que é a prevenção, que é resistir à tentação do uso de drogas, e principalmente as crianças, que tem um aspecto da curiosidade. Por isso que esse programa, ele tem um foco principal, que é nas crianças, e isso é muito importante para a gente poder desenvolver, e vai continuar desenvolvendo junto à nossa comunidade, nas escolas municipais, estaduais, particulares.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.